Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina da Voz da América em português e hoje é quinta-feira, 13 de julho de 2023. Aqui na capital americana, neste momento, estão 34 graus. Ao microfone está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. E como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. O presidente americano disse na Finlândia que o seu homólogo russo Putin já perdeu a guerra na Ucrânia. Ministros dos negócios estrangeiros da Rússia e China discutem iniciativas de paz para a Ucrânia que diz ter morto o general russo. Dezenas de corpos encontrados em valas comuns no Sudão.
A UNITA, a FNLA, o PRS deviam já abandonar o Parlamento enquanto não se aprovar o papel.
E, como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. É como títulos para estes primeiros 30 minutos, a CIAST apelou à pressão para o MPLA aprovar a lei das autarquias e hoje trazemos reações dos partidos e também da sociedade civil.
Nós estamos a trabalhar agora num processo que vamos dar entrada em IAP ou a PGR, no sentido de fazer investigações profundas e que esses professores que procedem assim eles sejam responsabilizados por essas atitudes.
Vamos também abordar a lei das manifestações, que também se encontra no impasse. O assédio sexual nas escolas é alvo da ação do movimento de estudantes angolanos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente americano disse hoje em Helsínquia, na Finlândia, que o seu homólogo russo Vladimir Putin já perdeu a guerra na Ucrânia e que acredita que Moscou vai negociar ante a contra-ofensiva ucraniana. Ele poderia acabar com a guerra amanhã, ele só teria que dizer eu desisto, sublinhou Biden, para quem não há como ele vencer a guerra na Ucrânia. Ele já a perdeu e apontou a falta de recursos e as dificuldades económicas da Rússia. Apesar da falta de progresso na contra-ofensiva ucraniana, na frente de combate, o presidente americano disse estar convencido de que essa realidade levará a um pedido de negociações por parte da Rússia. Diante da decepção demonstrada pelo presidente ucraniano Zelensky por não ter um cronograma preciso para a adesão do seu país à NATO, na Cimeira da Aliança, que terminou ontem em Vilnius, Joe Biden reiterou a promessa americana de adesão. A questão não é se eles devem ou não aderir à NATO, mas quando podem aderir, irão aderir à NATO, afirmou o presidente americano. O ministro dos negócios estrangeiros russo Sergei Lavrov discutiu, entretanto, hoje a guerra na Ucrânia com o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. O encontro foi à margem de uma reunião da Associação dos Estados do Sudeste Asiático, ASEAN, e nele foram avaliados os esforços da comunidade internacional para se iniciar negociações pacíficas sobre o conflito na Ucrânia. Não foram dados outros pormenores. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, disse que ele e o seu homólogo polaco acordaram hoje numa cimeira em Varsóvia num plano para a compra de mais armas sul-coreanas pela Polónia. No ano passado, os dois países tinham acordado na venda de 13.700 milhões de dólares à Polónia, que inclui sistemas de rockets e aviões de combate. Os dois países acordaram também em expandir a cooperação na energia nuclear. O presidente polaco, Andrzej Duda, disse que o seu país quer fabricar localmente armas sul-coreanas. No Sudão, pelo menos 87 pessoas foram enterradas em duas valas comuns na região de Darfur, depois de mortos pelas forças paramilitares, as forças de apoio rápido, anunciaram hoje as Nações Unidas. Em comunicado emitido em Genebra, a ONU afirmou que os habitantes locais foram obrigados a desfazer-se dos corpos em valas comuns, negando aos mortos o enterro decente num dos cemitérios da cidade. O alto comissário para os direitos humanos, Volker Türk, disse, e citamos num comunicado, tem de haver uma investigação independente, rápida e exaustiva e estas mortes e os mandantes têm de ser responsabilizados. De acordo com relatos recolhidos pela ONU, que os considera credíveis, os corpos dos combatentes mortos são deixados nas ruas e os familiares proibidos de os recolher pelas forças paramilitares, por vezes durante mais de uma semana. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos condenou hoje a expulsão sumária de centenas de eritreus da Etiópia no final do mês passado. Aquele órgão da ONU apelou às autoridades etíopes para que ponham termo a mais deportações e ao fim de detenções arbitrárias de refugiados eritreus, pessoas que buscam asilo e imigrantes. O Alto Comissariado disse que as expulsões coletivas são proibidas ao abrigo da lei internacional. O Egito e a Etiópia concordaram hoje em retomar as negociações para concluir o acordo entre os dois países e o Sudão sobre a água que vai encher a controversa barragem etíope no Nilo, suspensas devido a desacordos. O presidente egípcio Al-Sisi e o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed anunciaram em declaração conjunta que consideram a utilização unilateral da barragem uma ameaça à segurança hídrica dos seus países. Enquanto decorrem as negociações, a Addis Abeba compromete-se que vai encher a barragem apenas para produção hidrelétrica. O novo Parlamento da Serra Leoa teve hoje o seu primeiro dia de sessões, mas a maioria dos deputados da oposição recusaram prestar juramento por considerarem que os resultados das eleições foram fraudulentas. 81 membros recém-eleitos do Parlamento do Partido Popular da Serra Leoa e 14 parlamentares, chefes supremos indiretamente eleitos, líderes hereditários de famílias, governantes tradicionais, prestaram juramento esta quinta-feira após as eleições gerais do mês passado. O programa da ONU de combate à SIDA diz ser possível eliminar a doença até 2030 se todos os países mostrarem vontade política de investir na prevenção e tratamento da mesma e adotarem leis não discriminatórias. No relatório publicado hoje, a ONU-SIDA disse que há uma solução no combate à doença se seguir a liderança de países que forjaram um empenho político forte, colocando em primeiro lugar as pessoas e investindo em programas de tratamento e prevenção baseados em evidência.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E conforme nós tínhamos noticiado ontem, o secretário-geral da Conferência dos Bispos de Angola e São Tomé, SIAST, Dom Maurício Camuto, pediu ontem para que seja exercida pressão sobre o partido maioritário no Parlamento, o MPLA, para que aprove a última lei que vai formalizar as autarquias locais. Esse projeto de lei há meses que está num impasse. O Coco Makuta foi procurar reações ao apelo do secretário-geral da SIAST.
Segundo o presidente do PRS, deputado Benedito Daniel, o seu partido encontra-se em completa desvantagem por serem apenas dois deputados. Por isso, vão fazendo apenas pressão para o agendamento da lei das autarquias nas suas declarações políticas.
A outra forma não existe. O PRS não é presidente de nenhuma comissão. O PRS não tem grande responsabilidade no agendamento das matérias, bem que pode sugerir, pode opinar. As sugestões, entretanto, são feitas, como eu já o dizia, através das suas declarações políticas.
Já o grupo parlamentar da UNITA, na voz do deputado Olívio Quilumbo, entende que é necessário intensificar o grau de pressão para que o MPLA agende o debate sobre a institucionalização das autarquias em Angola.
Nesse momento, só nos resta pressionar ao MPLA. Pressionar é o quê? É insistir em conversações paralelas ou não, que se avance para um debate. Que se avance para um debate, porque o MPLA tem maioria. E só depende da boa vontade deles. E boa vontade não se insiste. Agora, é uma questão de Estado. É uma questão que deve envolver todos os angolanos. Temos que, com alguma urgência, retirar, naturalmente, o debate do espaço que está, para colocar no espaço de maior pressão. Porque a pressão parlamentar é uma pressão e está limitada. Agora tem que haver outra pressão. Porque é urgentíssimo que se avance para este debate, para se encontrar uma outra forma de governação, que é a governação local.
Ou seja, concorda com os bispos quando apela à população para fazer pressão também?
Claro, a população tem uma quarta parte, a todos os níveis, nos debates públicos.
Para Cambolo Tiaca Tiaca, membro da sociedade civil angolana, a pressão ao MPLA para o agendamento da lei da institucionalização das autarquias passa pelo abandono do parlamento das forças políticas da oposição.
Por mim, começava mesmo pelos partidos políticos. A UNITA, a FNLA, o PRS, deviam já abandonar o parlamento. Enquanto não se aprovar a última lei, não podiam participar de nenhum debate, de nenhuma discussão interna no parlamento. Deviam abster-se, deviam marcar presença, sair. Só voltariam a sentar-se na Assembleia para discutir, para aprovar qualquer lei que fosse a lei que vai institucionalizar as autarquias em Angola. E nós, sociedade civil, também devemos pressionar com documentos, com manifestações, com vigílias, apelando o executivo à implementação das autarquias.
A Voz da América tentou o contacto com a Assembleia Nacional através do vice-presidente da 4ª Comissão da Assembleia Nacional, dedicada à administração do Estado e poder local, Paulo de Carvalho, mas sem sucesso. Contactamos igualmente os deputados do MPLA, Milonga Bernardo e Vunda Salucombo, mas não tivemos qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
A UNITA e o MPLA continuam longe do entendimento sobre a proposta de lei de reunião e manifestação. A UNITA quer que os agentes da Segurança Nacional tenham responsabilidade individual no caso de incumprimento da lei e de abusos dos seus poderes. Mas o MPLA mantém a sua posição e considera a proposta da UNITA, neste requisito, redundante, conforme nos diz o Manuel José.
A UNITA sustenta a sua posição pelas constantes torturas e mortes de manifestantes. A constitucionalista e deputada pela bancada da UNITA, Mihaela Weber, diz acreditar que a sua proposta de lei em responsabilizar os agentes de segurança nacional no caso de agredirem ou matar um manifestante seja individual do agente e não da corporação a que pertence.
Nós entendemos que, estando na lei, os deveres do agente, ele vai pensar duas vezes em violar a lei, porque ela, ao mesmo tempo que estabelece os deveres, também irá estabelecer a responsabilização pessoal. Não vai ser responsabilização da organização.
É exatamente aqui onde reside o ponto fraturante entre as duas bancadas. A do MPLA, segundo um dos seus deputados, que não quis ser citado por não fazer parte da comissão responsável, o MPLA entende que não há necessidade de se responsabilizar o agente, visto que a lei vigente já responsabiliza o órgão a que esta agente pertence. A deputada da UNITA, Mihaela Weber, considera insuficiente a forma como está a lei atualmente.
Dizer simplesmente que o Estado respeita e protege a vida da pessoa humana que é inviolável, só isso não chega. Nós temos que ter garantias para que haja respeito ao direito à vida. E é essa garantia que nós queremos colocar na lei.
A Voz da América falou ao telefone com o deputado Milonga Bernardo, do MPLA, e também pertencente à comissão em razão da matéria, que nos remeteu à direção do grupo parlamentar e, por sua vez, aconselhou a Voz da América a fazer uma solicitação por escrito. A deputada Mihaela Weber, da UNITA, disse durante a conferência de imprensa hoje que vão insistir junto dos colegas da bancada maioritária a ver se cedam a introdução na lei deste ponto que responsabiliza individualmente o agente da Segurança Nacional, convictos de ser a única maneira para travar os assassinatos e outros tipos de violência policial contra os cidadãos, sempre que estes decidam manifestar-se ou reunir-se. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 13 de julho de 2023. Uma destacada companhia angolana, a construtora Omota Paulo, diz ter criado um programa de combate à fome e fomento à produção nacional, com o qual tenciona promover a autossuficiência alimentar no país. A iniciativa em parceria com o Banco Alimentar de Angola é vista como exemplo do que a insegurança alimentar continua a representar um sério problema para o executivo do presidente João Lourenço, que aprovou em maio um adicional de 29,2 milhões de dólares para bens alimentares e meios essenciais para as famílias carenciadas. A reportagem é do João Marcos.
Levantamentos feitos pela Voz da América indicam que João Lourenço vai em pelo menos 4 créditos suplementares a orçamentos, contando com o primeiro mandato para assistir famílias carentes, numa média superior a 20 milhões de dólares. O último foi aprovado pouco antes deste anúncio da Omatapalo, que esteve a fazer doações em lares de acolhimento nas províncias da Huila e Benguela, no âmbito do seu 20º aniversário, assinalado em junho, a propósito do programa de combate à fome que arranca ainda este ano. O consultor João Micelo da Silva, quadro da Organização Humanitária Internacional, louva a iniciativa, mas diz esperar que seja parte da sua responsabilidade social, não algo que acontece agora para ofuscar as críticas pela forma como ganha contratos públicos.
É necessário que se dentro da empresa Matapalo exista um programa de corporação e responsabilidade social. Um outro cenário assenta fundamentalmente na estratégia de fazer uma imagem positiva fruto das determinadas contestações que do qual a Matapalo é remetida sobre aquilo que diz respeito ao acesso às oportunidades dos grandes negócios que se operam no contexto econômico do país.
O presidente do Conselho de Administração da Omatapalo, Carlos Alves, é citado em comunicado distribuído à imprensa como tendo afirmado que o apoio às comunidades, com foco na sustentabilidade, faz parte do ADN do grupo. À Voz da América, também sobre o adicional aprovado pelo presidente, o evangelista João Guerra, da Igreja Católica, considera que outras grandes empresas devem fazer o mesmo para acudir os pobres. Nos últimos tempos, o governo tem vindo a publicitar o aumento de 8 para 11 mil kwanzas mensais do valor das transferências para famílias pobres. Mas em várias regiões, como noticiou a Voz da América, há agregados que dizem estar sem o dinheiro do Quenda há mais de um ano. Em Benguela, onde se encontra a Reserva Estratégica Alimentar, dezenas de cidadãos regressaram à estrada número 100 para recolher arroz e outros grãos. Benguela, João Marcos, Voz da América.
A Voz da América noticiou recentemente a apreensão de mais de 3 mil toneladas de caracau pescados em zonas proibidas. O governador de Namibe disse que estas 3 mil toneladas de peixe vão ser entregues às instituições sociais da província. O governador advertiu para o perigo da pesca ilegal para a economia da província e também do país, Armando Chicoca.
O facto foi revelado pelo governador do Namibe, Asher Mangueira, durante a conferência de imprensa na manhã desta quinta-feira, que visou balancear os projetos sociais desenvolvidos nos últimos 6 meses do ano de 2023 na província.
Tão logo o peixe nos seja entregue, tudo faremos para que o plano de distribuição seja um plano conhecido por todos. Normalmente priorizamos as unidades sanitárias e serviços prisionais, portanto as cadeias. Também lares de terceira idade, antigos combatentes, portanto população carenciada. E as cozinhas comunitárias, como dizem bem ali a vice-governadora. Portanto, o plano de distribuição será público, mas o processo, tal como disse, está em curso.
O governante esclareceu ainda que haverá outras medidas adicionais contra os armadores dos respectivos arrastões que prevaricaram contra as normas da pesca em Angola, no espaço marítimo do Namibe, com multas correspondentes à dimensão da infração, esclareceu o governante.
A posição do governo provincial é conhecida. A posição do governo provincial, e alinhada com a do Ministério das Pescas, é que as medidas são instituídas por decreto próprio de gestão da pesca, sejam observadas por todos os operadores. Nós não somos contra os arrastões, somos contra a pesca feita por arrastões em zonas proibidas, em zonas que são destinadas à preservação da nossa biomassa. Se destruirmos a biomassa, eu diria até no curto prazo, a destruirmos empregos, a destruirmos empresas, a destruirmos tecido empresarial, a destruirmos a nossa capacidade de alimentar as pessoas. E é isso que nós temos que evitar a todos os.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, estamos também em FM na Guiné-Bissau com as rádios parceiras Pidjigiti, Rádio Comunitária de Bafatá, Sitchanouca, Leste FM. Estamos com a Rádio Papagaio. Estamos também com o Berlon em cidade de Cachungo, a Rádio Educativa em Catiú e na cidade de São Domingos estamos com a Rádio Comunitária de Caso Mais. Estamos também em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Continue connosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã, sexta-feira, 14 de julho de 2023, o África Agora vai ter aqui em destaque o caso Chang, que foi extraditado para os Estados Unidos, onde chegou ontem à área de Nova York. E o nosso convidado para responder a perguntas, questões, é Borges Nhamir. Se quiser enviar-nos algum comentário, alguma pergunta que nós iremos colocar ao nosso convidado, não esqueça, o nosso número do WhatsApp é mais um 202-251-9466. E não esqueça, o África Agora está também em direto no Facebook, no YouTube e, claro, no site da Voz da América. O movimento Estudantes Angolanos diz que vai iniciar um processo que visa forçar as autoridades policiais e judiciais a investigarem o que diz serem os crescentes casos de assédio sexual nas escolas por parte dos professores. Isso está a registrar-se até com estudantes do ensino especial, conforme nos diz o Fernando Caetano.
A denúncia foi feita recentemente pelo presidente do movimento de estudantes angolanos, Francisco Teixeira.
Estamos bastante preocupados com o número de denúncia que temos estado a receber por parte dos estudantes, de alguns professores, isso, para provar estão por alguma empresa que exigem a troca de favores sexuais. E há muitas denúncias desse tipo, em que professores teriam dificultado a vida dos estudantes, complicam a vida dos estudantes, fazem publicações de forma aleatória, desrespeitando totalmente as regras pedagógicas, com o único objetivo de, no fim de todo, exigir ou valores monetários ou então a troca de favores sexuais. É criar um terror psicológico na cabeça dos estudantes.
O presidente do MEIA diz ter elaborado um processo que será presente à DINIAP ou à PGE.
Nós estamos a trabalhar agora num processo que essa semana ou outra vamos apresentar publicamente, vamos dar entrada ao DINIAP ou à PGE. É no sentido de fazer as investigações profundas, que esses professores que procedem assim, eles sejam responsabilizados por essas atitudes. O que nos choca é que até os estudantes do ensino especial não são poupadas. Temos também denúncias de estudantes com deficiências auditivas, tem a pessoa também algumas preocupações, estudantes com deficiências visuais e até estudantes cadeirantes também sofrem esse tipo de abuso.
Francisco Teixeira, presidente do MEIA, Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Na página desportiva vamos começar com o basquetebol africano, o Afrocana, a decorrer em Angola. Neste momento a jogar estão Angola e Ruanda. É um jogo dos quartos de final. Ruanda ontem eliminou Moçambique. Angola esteve a descansar. As meias finais são já amanhã. A final e jogo para o terceiro lugar são no domingo. No futebol, na Taça da CONSAF, amanhã temos as meias finais e não temos lá nem Moçambique nem Angola. Foram eliminados ontem. Vamos ter nas meias finais Malawi e Lesotho e África do Sul, Zâmbia. Aqui nos Estados Unidos, ontem a seleção da casa foi eliminada nas meias finais da Copa de Ouro. Quem com penaltis mata, com penaltis morre. Estados Unidos tinham derrotado o Canadá nos quartos de final aos penaltis. Ontem perderam aos penaltis com o Panamá, depois do jogo ter ido a prolongamento, onde cada equipa marcou um golo. Estados Unidos trouxeram para este torneio a sua seleção B. Ah, não convenceu, não senhora. Na final, o Panamá vai defrontar o México, que eliminou facilmente a Jamaica. 3 batatas na capoeira, sem resposta. A Federação Internacional de Futebol anunciou ontem os pagamentos que vai efetuar aos clubes cujos jogadores estiveram no último Mundial no Qatar. Manchester City é quem vai receber mais 4.593.000 dólares, seguido do Barcelona com 4.583.000 dólares. Em terceiro está o Bayern de Munique com 4.331.000 dólares. Na totalidade, 46 clubes ingleses receberam um total de 37.713.000 dólares, seguido de clubes de Espanha, Alemanha, Itália e França. A FIFA diz que vai pagar 10.950 dólares diariamente por cada um dos jogadores presentes no Mundial, mesmo que estejam sempre no banco. Portanto, os clubes agora também fazem dinheiro no Mundial. E falando de clubes e do Mundial, Lionel Messi venceu o Campeonato Mundial pela Argentina há poucos meses atrás no Qatar, pois ontem chegou a Miami, na Flórida, onde se vai juntar ao Inter de Miami e onde deve ser apresentado oficialmente no domingo. O Inter de Miami está em último lugar na Conferência Leste do Campeonato Americano, onde só ganhou 5 dos 18 jogos já disputados. Messi disse numa entrevista publicada ontem por uma cadeia de televisão argentina que vai tentar dar o seu melhor e continuar a jogar ao mais alto nível. Está preparado para o que disse ser um novo desafio, uma nova mudança. É provável que Messi faça o seu primeiro jogo pelo clube já no próximo dia 21, num jogo do Inter de Miami contra o Cruz Azul do México. Pormenor curioso, Messi vai ter como treinador Tata Martino, o argentino que ele bem conhece, do Barcelona e da seleção argentina. Cristiano Ronaldo, CR7, esse, como sabemos, está no Al Nassr, da Arábia Saudita, que parece que não gosta ou não pode pagar o que deve. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, disse hoje que o Al Nassr está proibido de registar novos jogadores até pagar dívidas que tem com outros clubes. Não foi revelada a quantia e a quem é que o Al Nassr deve, mas há 2 anos atrás o clube recebeu ordens de um juiz para pagar ao Leicester de Inglaterra 514 mil dólares mais juros devidos pela transferência do internacional nigeriano Ahmed Musa, que havia sido transferido para o Al Nassr em 2018 por cerca de 19 milhões de dólares.
O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, extraditado ontem da África do Sul para os Estados Unidos, será entregue às 15 horas e 30 minutos desta quinta-feira, hora local, aqui nos Estados Unidos, ao Tribunal de Brooklyn, em Nova Iorque, de acordo com o calendário do juiz distrital Nicholas Garofes. Ele chegou ontem, pouco depois das 20 horas, após uma escala em Casablanca, Marrocos. A justiça americana, que pediu a prisão e extradição de Chang em 2018, acusa-o de ter conspirado com banqueiros do Crédito Suíço em Londres para garantir um empréstimo avalizado pelo Estado moçambicano que destinava a projeto de proteção da costa moçambicana e desenvolvimento da pesca de atum. Investidores americanos que compraram títulos para o projeto viram-se defraudados quando mesmo não saiu do papel, apesar de Moçambique ter mobilizado 2 mil milhões de dólares. Chang foi detido a 29 de dezembro de 2018 e, depois de uma longa batalha judicial, o Tribunal Constitucional da África do Sul rejeitou em maio um derradeiro recurso do Estado moçambicano que pretendia levá-lo para Maputo, onde disse que o iria julgar. E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América nesta quinta-feira, 13 de julho de 2023. Estamos a chegar ao final dos primeiros 30 minutos de emissão. Nós vamos ter mais uma hora de emissão que vai ser apresentada pelo Lugero Andrade.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, neste 13 de julho. São agora 13:30 em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde. Na produção está o Mariano Bartolomeu, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Títulos desta emissão, o presidente Joe Biden diz que Vladimir Putin perdeu a guerra e quente o avanço da Ucrânia, ele vai negociar. Dezenas de corpos encontrados em valos comuns no Sudão, antigo ministro moçambicano Manuel Xeng no tribunal, dentro de cerca de 2 horas, Moçambique vai ser um dos primeiros países a receberem a vacina contra a malária. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. No seu telemóvel, pode acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com, também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, mas em voaportugues. Para contactos com a redação central, o nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. Vamos então começar com as notícias internacionais com Ana Guedes.
E começamos com afirmações do presidente americano Joe Biden hoje em Helsínquia, na Finlândia, e que disse que o seu homólogo russo Vladimir Putin já perdeu a guerra na Ucrânia e que acredita que Moscou vai negociar ante a contra-ofensiva ucraniana. Ele poderia acabar com a guerra amanhã, ele só teria que dizer desisto, sublinhou Biden, para quem não há como ele vencer a guerra na Ucrânia, ele já a perdeu. E apontou a falta de recursos e as dificuldades económicas da Rússia. Apesar da falta de progresso na contra-ofensiva ucraniana, na frente de combate, o presidente americano está convencido que essa realidade levará a um pedido de negociações da Rússia. Diante da decepção demonstrada pelo presidente ucraniano, Zelensky, por não ter um cronograma preciso para o seu país aderir à NATO na Cimeira da Aliança, que terminou ontem em Vilnius, Joe Biden reiterou a promessa americana de adesão. A questão não é se eles devem ou não aderir à NATO, mas quando poderão aderir, irão aderir à NATO, afirmou o presidente americano. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, discutiu hoje a guerra na Ucrânia com o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, e disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, o qual acrescentou que o encontro teve lugar à margem de uma reunião da Associação dos Estados do Sudeste Asiático, Asian, e nele foram avaliados os esforços da comunidade internacional para se iniciarem negociações pacíficas sobre o conflito na Ucrânia. Não foram dados pormenores. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-il, disse que ele e o seu homólogo polaco acordaram hoje numa cimeira em Varsóvia num plano para a compra de mais armas sul-coreanas pela Polónia. No ano passado, os dois países tinham acordado na venda de 13.700 milhões de dólares à Polónia, que inclui sistemas de rockets e aviões de combate. No Sudão, pelo menos 87 pessoas foram enterradas em 2 valas comuns na região de Darfur, depois de mortes pelos paramilitares das Forças de Apoio Rápido, anunciaram hoje as Nações Unidas em comunicado, em que dizem que os habitantes locais foram obrigados a desfazer-se dos corpos em valas comuns, negando aos mortos um enterro decente num dos cemitérios da cidade. Volker Turk, o alto comissário para os direitos humanos, disse que tem de haver uma investigação independente, rápida e exaustiva a estas mortes e os mandantes têm de ser responsabilizados. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos condenou hoje a expulsão sumária de centenas de eritreus da Etiópia no final do mês. Aquele órgão da ONU apelou às autoridades etíopes para pôr em termo mais deportações e ao fim de detenções arbitrárias por refugiados eritreus, pessoas que buscam asilo e imigrantes. O alto comissário diz que as expulsões coletivas são proibidas ao abrigo da lei internacional. O Egito e a Etiópia concordaram em retomar negociações para concluir o acordo entre os dois países e o Sudão sobre a água que vai encher a controversa barragem etíope no Nilo. Suspensas devido a desacordos, o presidente egípcio e o primeiro-ministro etíope anunciaram que consideram a utilização unilateral da barragem uma ameaça à segurança hídrica dos dois países.
E depois das notícias, vamos ao desenvolvimento de várias reportagens, começando aqui nos Estados Unidos, onde o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, extraditado ontem da África do Sul, será presente ao Tribunal de Brooklyn, Nova York, dentro de sensivelmente 2 horas, na sua primeira aparição junto da Justiça americana. Ele chegou ontem, pouco depois das 20 horas, após uma escala em Casablanca, dos Marrocos. A Justiça, que pediu a prisão e extradição de Chang em 2018, acusa-o de ter conspirado com banqueiros do Crédito Suíço em Londres para garantir um empréstimo avalizado pelo Estado que se destinava a um projeto de proteção da costa e desenvolvimento da pesca do atum em Moçambique. Investidores americanos que compraram títulos para o projeto viram-se defraudados quando o mesmo não saiu do papel, apesar de Moçambique ter mobilizado 2 mil milhões de dólares. O Tribunal Constitucional da África do Sul rejeitou em maio um derradeiro recurso de Moçambique que pretendia levá-lo para Maputo. O advogado de Chang, aqui nos Estados Unidos, Adam Ford, disse num tribunal em Nova York que o seu cliente tentará arquivar o caso porque os Estados Unidos demoraram muito para levá-lo ao julgamento. Hoje, depois da formalização da acusação pelos procuradores, o juiz Nicholas Garofis deve marcar a data da primeira audiência, que, segundo nossas fontes, deve acontecer em outubro. O presidente do Fórum de Monitoria do Orçamento de Moçambique, uma organização de sociedade civil que tem acompanhado o caso, Adriano Vunga disse à Voz da América, e cito: "Celebramos a extradição do Dr. Chang para os Estados Unidos. Celebramos principalmente porque a sua extradição tem um forte significado político para o povo de Moçambique, significa o triunfo da justiça sobre a impunidade", concluiu Novunga. Os governos de Moçambique e Malawi reforçaram a prioridade de combate ao terrorismo na esfera de defesa e segurança. Na mais recente reunião em Blantyre, os dois países concordaram que a radicalização representa uma ameaça presente no bloco regional da África Austral. Entretanto, analistas políticos moçambicanos alertaram hoje para os riscos reais da expansão do grupo que atua em Cabo Delgado para países vizinhos, além da consolidação de pequenas células terroristas no Malawi. André Batista.
Na última sessão da Comissão Conjunta Permanente de Defesa e Segurança, em final de junho, o ministro da Defesa de Moçambique, Cristóvão Chume, e o ministro da Defesa de Malawi, Erin Kandawiri, reconheceram que os países enfrentam os desafios comuns da radicalização, além do tráfico de drogas e de seres humanos. Erin Kandawiri fez notar que grupos terroristas vindo do norte de África atravessam Malawi para desestabilizar Moçambique, daí a prioridade na luta contra o terrorismo, apesar da aparente estabilidade em Cabo Delgado, no norte de Moçambique.
Some terrorists are passing through Malawi, coming from North Africa, coming to Malawi, going to cause trouble in Mozambique.
Por sua vez, Cristóvão Chume defendeu a maior partilha de informação e operações conjuntas dos comitês de defesa, segurança do Estado e público para contornar as ameaças que o Malawi e Moçambique enfrentam dentro e ao longo das fronteiras.
Nós referimos durante a reunião que o terrorismo ainda se apresenta como uma das grandes ameaças, embora também tenhamos outro tipo de situações desafiantes na República de Moçambique.
Entretanto, analistas moçambicanos alertaram que estão cada vez mais evidentes os riscos da expansão do terrorismo entre Moçambique e Malawi, onde grupos radicais podem se aproveitar de disputas fronteiriças para provocar violência. O analista Tobias Zacarias, que estuda terrorismo em Cabo Delgado, defendeu que a possibilidade do grupo se expandir é maior, sendo por isso que o Bloco Regional da SADC enviou seu contingente militar para debelar o terrorismo em Moçambique.
Há algumas tensões étnicas que os terroristas podem usar como justificação. Alguns tanzanianos, que são afiliados ao terrorismo, podem usar a questão territorial, a disputa territorial, como justificação para atacar ou cometer atos terroristas, alguma coisa, no Malawi e tal. Quer dizer, há todo um conjunto de fatores que podem concorrer para que o Malawi seja também vítima no futuro. Repito, tendo em conta o que aconteceu com Boko Haram na Nigéria, o que aconteceu com o grupo Al-Shabaab na Somália, que até atacou o país vizinho, que é o Quênia, explodiu uma bomba no Uganda. Então, é essa tendência sempre o terrorismo se expandir.
Bom, eu acho que o risco é cada vez maior, nós termos terroristas praticamente em território malauiano. O fato de nós já termos a circulação, os rumores de circulação dos terroristas na zona norte deste país, mais sensivelmente na zona de Karonga.
Já o analista Wilker Dias observa que a atuação de células terroristas norte de Malawi são um perigo.
Acaba refletindo um pouco aquele que é o atual cenário de perigo para aquele país. Não pode ser usado Malawi como uma porta de saída através do tráfico de seres humanos, através do tráfico de pedras preciosas. Então existe ainda um risco muito maior e a necessidade de cooperação entre esses dois países que deve ser assertiva.
André Batista, para a Voz da América.
Vamos agora para Maputo, onde acontece a Conferência Internacional sobre o Financiamento de Infraestruturas de Saúde. Começou hoje e termina amanhã, e já hoje ficou-se a saber que Moçambique vai ser um dos primeiros países do mundo a receber a vacina contra a malária no próximo ano. O anúncio foi feito hoje em Maputo pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, ao participar nesta conferência, que na abertura o presidente Filipe Nyusi voltou a pedir o apoio internacional para financiar a expansão dos serviços de saúde no país. William Apote esteve a acompanhar a conferência.
Em conferência internacional que conta com a presença do diretor-geral da OMS e representantes de diversas instituições das Nações Unidas, Filipe Nyusi fez a radiografia do setor da saúde em Moçambique. Disse haver avanços assinaláveis, quer na expansão da rede sanitária, mas sobretudo na redução da mortalidade neonatal. Contudo, frisou que o país até podia estar ainda melhor, caso não fosse obrigado a desviar dinheiro para atender situações de emergência, como a guerra em Cabo Delgado.
Esses ganhos incrementais registram-se no meio de grandes desafios, debaixo de restrições financeiras, que todos nós conhecemos, desastres naturais, cíclicos e o terrorismo na província de Cabo Delgado, que nos obrigam a desviar parcos de recursos destinados à saúde e a outras áreas de desenvolvimento para atender estas emergências.
Apesar dos avanços, doenças como a malária, cólera e o HIV-Sida, só para citar alguns exemplos, continuam a matar muitos moçambicanos sem acesso a serviços de saúde de qualidade por perto. Para responder a estes e outros desafios, Filipe Nyusi fez um apelo aos parceiros de dentro e fora do país.
Lançamos hoje um apelo aos nossos parceiros nacionais e internacionais e às instituições financeiras aqui presentes para se juntarem aos nossos esforços e juntos investirmos em infraestruturas de saúde em Moçambique, tendo como objetivo último prover serviços de saúde de qualidade para os moçambicanos e para os que em Moçambique residem ou visitam.
O diretor-geral da OMS, que está pela primeira vez em Moçambique, reconheceu os avanços que o país vem registrando, mas disse que podia fazer ainda mais e, por isso, voltou a garantir mais apoios.
This progress is delivering really...
Há muitos avanços que o país vem demonstrando, desde a redução da mortalidade neonatal, o combate à cólera, mas, obviamente, há muito mais que pode ser feito, disse Tedros Adhanom, anunciando que a partir do primeiro semestre do próximo ano, Moçambique vai receber a vacina contra a malária, sendo um dos primeiros países no mundo a beneficiar da iniciativa. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Apote. De Maputo, vamos para Bissau. A população da zona insular e da parte do sul continental da Guiné-Bissau está revoltada com os novos preços de transporte marítimo praticados pela empresa privada detentora do único navio que faz a ligação entre Bissau, Bubaki e Enxudé. Eles pedem uma intervenção já do próximo governo. É a primeira reportagem de uma série da Voz da América sobre este assunto. Lassana Kassama.
Ouvidos pela Voz América, os habitantes das ilhas, os mais afetados com os novos preços, manifestam-se revoltados com a medida da empresa Consulmar, a única que faz ligações marítimas entre a capital Bissau e as duas localidades, Bubaki e Sudé.
Essa agência quase todos os dias fica a aumentar os preços. E eu penso que não é possível. É muito importante que nós começamos a reivindicar, porque devemos, quando nós temos a razão de reivindicar, e temos que reivindicar mesmo.
O governo tem que fazer caso de arranjar barcos para fazer a ligação. Talvez se fosse o governo, o Estado da Guiné-Bissau, que tiver barcos, certamente que o preço seria menos.
Informações por nós recolhidas indicam que o único navio que faz a ligação entre Bissau e Bubaki e o mesmo que faz Bissau e Sudé compreende 3 classes de passageiros. A mais acessível para o cidadão comum saiu de 6.000 para 6.500 francos chefia, no caso de Bubaki, e de 2.000 para 2.200 francos chefia para quem viaja com destino a Sudé. Em resposta às preocupações levantadas pelos cidadãos utentes do navio, o responsável da frota da empresa Consulmar, José António Aires dos Santos, confirma a subida dos preços de transporte e justificou os motivos da nova tabela.
Como se sabe, aqui na Guiné-Bissau, todas as peças que nós necessitamos para os nossos barcos são importadas da Europa. Então, nessas condições, tínhamos uma convenção de 5 anos com o Estado de Guiné-Bissau sobre os referidos impostos que foram isentados. E a partir dessa data, de dezembro de 2022 até essa data, não há um novo acordo. Tanto assim que nós estamos a comprar combustível no preço do mercado normal e pagamos todos os impostos às peças sobressalentes. Nesse contexto, a empresa chegou à conclusão de que assim não podemos continuar. Ou seja, estamos a perder dinheiro mês por mês. Comunicamos ao governo que a partir de 1 de junho íamos fazer um pequeno reajuste no preço.
O responsável da frota da empresa Consulmar considera legítimo o protesto da população, mas discorda com a forma como o mesmo protesto está a ser levado a cabo, sobretudo pelos habitantes da zona de Sudé sul-continental.
Há uma retaliação. Bloqueiam o caminho. Os transportadores terrestres não podem chegar ao porto de Sudé. O que resulta é que nós vamos com passageiros e voltamos sem passageiros. Não devia ser essa forma de reclamação.
E perante a situação reinante, a população das ilhas deixa um apelo ao próximo governo.
O próximo governo, que por favor trabalhe nesse sentido de arranjar pelo menos barcos para ilhas, porque sem o barco é muito difícil.
O governo não deve entregar o país nas mãos de uma empresa privada.
Habitantes das ilhas e do sul continental contestam o aumento de preços de transporte marítimo praticados pela empresa privada Consulmar, dona do único navio que faz a ligação entre Bissau Bubaki e Bissau Insudé. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassama. Em Angola, a UNITA e o MPLA continuam longe do entendimento sobre a proposta de lei de reunião e manifestação, que foi aprovada por unanimidade na Generalidade e começou a ser discutida na Comissão Especializada do Parlamento, mas o processo voltou ao impasse. Entre os vários aspectos divergentes, a UNITA quer que os agentes de segurança nacional tenham responsabilidade individual no caso de incumprimento da lei e de abusos dos seus poderes, enquanto o MPLA mantém a sua posição. Manuel José tem a reportagem desde Luanda.
A UNITA sustenta a sua posição pelas constantes torturas e mortes de manifestantes. A constitucionalista e deputada pela bancada da UNITA, Mihaela Weber, diz acreditar que a sua proposta de lei em responsabilizar os agentes de segurança nacional no caso de agredirem ou matar um manifestante seja individual do agente e não da corporação a que pertence.
Nós entendemos que, estando na lei, os deveres do agente, ele vai pensar duas vezes em violar a lei, porque ela, ao mesmo tempo que estabelece os deveres, também irá estabelecer a responsabilização pessoal. Não vai ser responsabilização da organização.
É exatamente aqui onde reside o ponto fraturante entre as duas bancadas. A do MPLA, segundo um dos seus deputados, que não quis ser citado por não fazer parte da comissão responsável, o MPLA entende que não há necessidade de se responsabilizar o agente, visto que a lei vigente já responsabiliza o órgão a que esta agente pertence. A deputada da UNITA, Mihaela Weber, considera insuficiente a forma como está a lei atualmente?
Dizer simplesmente que o Estado respeita e protege a vida da pessoa humana que é inviolável, só isso não chega. Nós temos que ter garantias para que haja respeito ao direito à vida. E é essa garantia que nós queremos colocar na lei.
A Voz da América falou ao telefone com o deputado Milonga Bernardo, do MPLA, e também pertencente à Comissão em Razão da Matéria, que nos remeteu à direção do grupo parlamentar e, por sua vez, aconselhou a Voz da América a fazer uma solicitação por escrito. A deputada Mihaela Weber, da UNITA, disse durante a conferência de imprensa hoje que vão insistir junto dos colegas da bancada maioritária a ver se cedam à introdução na lei deste ponto que responsabiliza individualmente o agente de segurança nacional, convictos de ser a única maneira para travar os assassinatos e outros tipos de violência policial contra os cidadãos, sempre que estes decidam manifestar-se ou reunir-se. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. O secretário do Estado americano, Antony Blinken, reuniu-se hoje com o principal diplomata da China, Wang Yi, na Indonésia, à margem da Conferência da Associação das Nações do Sudeste Asiático. O encontro surge depois de esforços dos Estados Unidos em melhorar as relações entre as duas superpotências, evitando assim o aumento de tensões entre Washington e Pequim. Mayra Rassalet tem a reportagem.
O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que o encontro visou manter canais de comunicação abertos, de modo que os Estados Unidos possam abordar os seus e gerir a concorrência entre as duas potências com responsabilidade, reduzindo assim o risco de percepção e erro de cálculo. Num comunicado, Miller acrescentou, e cito, "Isto é o que o mundo espera dos Estados Unidos da América e da China." Fim de citação. O porta-voz informou que Blinken e Wang tiveram discussões francas e construtivas sobre uma série de temas bilaterais, regionais e globais, incluindo áreas de diferença e áreas potenciais de cooperação. O secretário de Estado americano ainda, segundo a mesma fonte, deixou claro que os Estados Unidos, juntamente com os seus aliados e parceiros, vão promover a sua visão de uma ordem internacional livre, aberta e baseada em regras. A reunião de Blinken com Wang é o mais recente esforço de Washington para melhorar as tensas relações com Pequim, que aumentaram de tom quando um balão considerado espião sobrevoou os Estados Unidos há alguns meses e a aproximação de Pequim a Moscovo, mesmo durante a invasão da Ucrânia. Nas últimas semanas, hackers possivelmente ligados às agências de inteligência da China foram responsabilizados por uma campanha de um mês que violou alguns sistemas de e-mail não classificados dos Estados Unidos. A conferência da ASEAN, que decorre hoje e amanhã, tem por foco acabar com a crise no Myanmar e as tensões no mar da China Meridional.
O futuro de um acordo entre a Rússia e a Ucrânia para a exportação de cereais ucranianos para os mercados mundiais está novamente em dúvida, uma vez que Moscovo ameaça não o renovar depois do mesmo expirar na próxima segunda-feira. Como relata Dorian Jones em Istambul, a Turquia, um dos mediadores do acordo, está a aumentar a pressão sobre Moscovo devido às preocupações com a crise alimentar global. A reportagem é apresentada pela Ana Guedes.
O presidente turco Recep Tayyip Erdogan reuniu esta semana com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e prometeu a sua determinação em garantir uma nova prorrogação do acordo russo-ucraniano sobre os cereais, que as Nações Unidas e a Turquia mediaram no ano passado.
Espero que o período da iniciativa, que até agora entregou quase 33 milhões de toneladas de cereais às pessoas necessitadas, a partir do Estreito Turco para o Mundo, seja novamente prorrogado a 17 de julho.
Temen ne ediyorum?
Com a Ucrânia como um dos principais fornecedores de cereais, o acordo sobre os cereais ajudou a evitar um aumento dos preços dos alimentos a nível mundial, mas o acordo tem de ser renovado de 60 em 60 dias. Moscou afirma que só aceitará uma nova prorrogação se as sanções internacionais forem aliviadas para permitir a exportação de cereais e fertilizantes russos. Zaur Gazimov é um especialista em assuntos da Rússia na Universidade de Bonn. A
Rússia está eager to get some more niches.
A Rússia está ansiosa por conseguir mais alguns nichos para omitir o regime de sanções para algumas partes da sua economia, para alguns bancos que estão ligados ou relacionados com o setor agrícola, e está realmente muito ansiosa por suavizar ou atenuar o sancionamento da sua economia.
Apesar da pressão internacional, Erdogan tem mantido laços estreitos com o seu homólogo russo Vladimir Putin e tem recusado aplicar as sanções ocidentais contra a Rússia. Os funcionários turcos afirmam que as suas relações com Moscou permitiram a Ankara mediar o acordo sobre os cereais e alertam para o perigo de uma crise alimentar se o acordo não for prolongado. Mesut Kasin é conselheiro presidencial turco.
Isto é muito importante porque os preços dos alimentos a nível mundial vão voltar a subir. É muito importante não só para a Turquia e a NATO, mas também para os outros países. Os preços mundiais dos cereais vão desaparar.
A libertação pela Turquia no sábado de comandantes ucranianos detidos no âmbito de uma troca de prisioneiros enfureceu Moscovo. Os soldados deveriam permanecer na Turquia até ao final da guerra, como parte do acordo mediado pela Turquia entre a Ucrânia e a Rússia. Erdogan está também a manifestar o seu apoio à candidatura da Ucrânia à NATO. Ao fazê-lo, dizem os analistas, Ankara está a enviar um aviso a Moscovo sobre o acordo relativo aos cereais. Yuruk Isik é um analista geopolítico em Istambul do Middle East Institute, com sede em Washington.
A Turquia quer realmente que o acordo sobre cereais se mantenha e os sinais vindos da Rússia são de que o acordo está a chegar ao fim. Por isso, aqui eles decidiram que antes de os russos tomarem mais medidas para pôr fim a este acordo sobre cereais, a Turquia está a enviar um sinal de que há muitas coisas que dependem dela, incluindo o fato de não ter aderido até agora a quaisquer sanções contra a Rússia.
Para Erdogan, o acordo sobre os cereais foi um triunfo diplomático. Se Moscovo lhe puser fim, os observadores dizem que pode haver dúvidas sobre a força do seu papel como mediador.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol africano, o AfroCAN, a decorrer em Angola. Neste momento, a jogar estão Angola e Ruanda. É um jogo dos quartos de final. Ruanda ontem eliminou Moçambique, Angola esteve a descansar. As meias finais são já amanhã, a final e jogo para o terceiro lugar são no domingo. No futebol, na Taça da COSAFA, amanhã temos as meias finais e não temos lá nem Moçambique nem Angola, foram eliminados ontem. Vamos ter nas meias finais Malawi e Lesotho e África do Sul, Zâmbia. Aqui nos Estados Unidos, ontem a seleção da casa foi eliminada nas meias finais da Copa de Ouro. Quem com penaltis mata, com penaltis morre. Estados Unidos tinham derrotado o Canadá nos quartos de final aos penaltis. Ontem perderam aos penaltis com o Panamá, depois do jogo ter ido a prolongamento, onde cada equipa marcou um golo. Estados Unidos trouxeram para este torneio a sua seleção B. Ah, não convenceu, não senhora. Na final, o Panamá vai defrontar o México, que eliminou facilmente a Jamaica. 3 batatas na capoeira, sem resposta. A Federação Internacional de Futebol anunciou ontem os pagamentos que vai efetuar aos clubes cujos jogadores estiveram no último Mundial no Qatar. O Manchester City é quem vai receber mais 4.593.000 dólares, seguido do Barcelona com 4.583.000 dólares. Em terceiro está o Bayern de Munique com 4.331.000 dólares. Na totalidade, 46 clubes ingleses receberam um total de 37.713.000 dólares, seguido de clubes de Espanha, Alemanha, Itália e França. A FIFA diz que vai pagar 10.950 dólares diariamente por cada um dos jogadores presentes no Mundial, mesmo que estejam sempre no banco. Portanto, os clubes agora também fazem dinheiro no Mundial. E falando de clubes e do Mundial, Lionel Messi venceu o Campeonato Mundial pela Argentina há poucos meses atrás no Qatar, pois ontem chegou a Miami, na Flórida, onde se vai juntar ao Inter de Miami e onde deve ser apresentado oficialmente no domingo. O Inter de Miami está em último lugar na Conferência Leste do Campeonato Americano, onde só ganhou 5
dos 18 jogos já disputados. Messi disse numa entrevista publicada ontem por uma cadeia de televisão argentina que vai tentar dar o seu melhor e continuar a jogar ao mais alto nível. Está preparado para o que disse ser um novo desafio, uma nova mudança. É provável que...
Chegamos assim ao final desta primeira hora da emissão da Voz da América. Regressamos já para os últimos 30 minutos. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir do Washington, nesta quinta-feira, 13 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Audrey Ridges está na sonoplastia quando transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, também em São Tomé e Príncipe através do nosso retransmissor local. No computador, no telemóvel e no tablet estamos em voaportugues.com, na nossa página. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Redação Central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Principais títulos desta emissão, dezenas de corpos encontrados em vales comuns no Sudão. Presidente americano Joe Biden diz que Vladimir Putin perdeu a guerra e que ante o avanço da Ucrânia vai negociar. Em Cabo Verde, a oposição leva a moção de censura contra o governo ao Parlamento amanhã. Moçambique, um dos primeiros países que vai receber a vacina contra a malária no próximo ano. Começamos aqui a última hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Hoje é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha. Mais à frente o tema será a doença de Alzheimer. Enquanto isso, em Cabo Verde, o Parlamento debate e vota amanhã uma moção de censura contra o governo, que no entanto tem maioria na Assembleia Nacional, mas o Primeiro-Ministro já disse que não faz sentido essa moção. Ao apresentar o pedido, o PAICV na oposição fundamentou a sua decisão com o facto de o governo não ter cumprido a promessa de incrementar a eficácia e transparência do Estado. A falta de transparência na gestão dos recursos públicos hoje é generalizada em Cabo Verde, com todas as nefastas consequências para o erário público e para os contribuintes, alegou o PICV, cujo líder parlamentar João Batista Pereira lembrou que as moções de censura representam a forma mais extremada de assacar responsabilidades aos governos. O chefe do governo, Luís Correia Silva, afirmou não fazer sentido a moção de censura depois do PICV ter promovido um debate sobre a transparência nos negócios públicos, tema que agora motiva a moção de censura. O Luís Correia Silva acrescentou que o principal partido da oposição teve oportunidades no seu contraditório de expor a sua posição, mas perdeu o debate e vem trazer mais uma vez o mesmo tema, agora em forma de moção de censura, concluiu o Primeiro-Ministro cabo-verdiano. Na Guiné-Bissau, começamos hoje uma primeira reportagem sobre a situação de transportes na zona insular e na parte do sul continental da Guiné-Bissau. A população está revoltada com os novos preços de transporte marítimo praticados por uma empresa privada detentora do único navio que faz a ligação entre Bissau, Bubaque e Enxudé. Eles pedem uma intervenção já do próximo governo. Na primeira reportagem de hoje, vamos com o Lassana Kassama.
Ouvidos pela Voz América, os habitantes das ilhas, os mais afetados com os novos preços, manifestam-se revoltados com a medida da empresa Consulmar, a única que faz ligações marítimas entre a capital Bissau e as duas localidades, Bubaki e Xudé.
Essa agência quase todos os dias fica a aumentar os preços e eu penso que não é possível. É muito importante que nós começamos a reivindicar, porque devemos, quando nós temos a razão de reivindicar, e temos que reivindicar mesmo.
O governo tem que fazer caso de arranjar barcos para fazer a ligação. Talvez se fosse o governo, o Estado da Guiné-Bissau, que tiver barcos, certamente que o preço seria menos.
Informações por nós recolhidas indicam que o único navio que faz a ligação entre Bissau e Bubaki e o mesmo que faz Bissau e Xudé compreende 3 classes de passageiros. A mais acessível para o cidadão comum saiu de 6.000 para 6.500 francos CFA no caso de Bubaki e de 2.000 para 2.200 francos CFA para quem viaja com destino a Xudé. Em resposta às preocupações levantadas pelos cidadãos judé do navio, o responsável da frota da empresa Consulmar, José António Aires dos Santos, confirma a subida dos preços de transporte e justificou os motivos da nova tabela.
Como se sabe, aqui na Guiné-Bissau, todas as peças que nós necessitamos para nossos barcos são importadas da Europa. Então, nessas condições, tínhamos uma convenção de 5 anos com o Estado de Guiné-Bissau sobre os referidos impostos que foram isentados. E a partir dessa data, de dezembro de 2022 até essa data, não há um novo acordo. Tanto assim que nós estamos a comprar combustível no preço do mercado normal e pagando todos os impostos às peças sobressalentes. E nesse contexto, a empresa chegou à conclusão de que assim não podemos continuar. Ou seja, estamos a perder dinheiro mês por mês. Comunicamos ao governo que a partir de 1 de junho íamos fazer um pequeno reajuste do preço.
O responsável da frota da empresa Consulmar considera legítimo o protesto da população, mas discorda com a forma como o mesmo protesto está a ser levado a cabo, sobretudo pelos habitantes da zona de Xudé sul-continental.
Há uma retaliação. Bloqueiam o caminho. Os transportadores terrestres não podem chegar ao porto de Xudé. O que resulta é que nós vamos com passageiros e voltamos sem passageiros. Não devia ser essa forma de reclamação.
E perante a situação reinante, a população das ilhas deixa um apelo ao próximo governo.
O próximo governo que, por favor, trabalhe nesse sentido de arranjar pelo menos barcos para ilhas, porque sem o barco é muito difícil.
O governo não deve entregar o país nas mãos de uma empresa privada.
Habitantes das ilhas e do sul continental contestam o aumento de preços de transporte marítimo praticados pela empresa privada Consulmar, dona do único navio que faz a ligação entre Bissau-Bubaki e Bissau-Xudé. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Os governos de Moçambique e Malawi reforçaram a prioridade de um combate ao terrorismo na esfera de segurança. Na mais recente reunião em Blantyre, eles concordaram que a radicalização representa uma ameaça presente naqueles dois países do bloco regional da África Austral. Entretanto, analistas políticos moçambicanos alertaram em conversa com a Voz da América para os riscos reais da expansão do grupo que atua em Cabo Delgado aos países vizinhos, além da consolidação de pequenas células terroristas no Malawi. André Batista.
Na última sessão da Comissão Conjunta Permanente de Defesa e Segurança, em final de junho, o Ministro da Defesa de Moçambique, Cristóvão Chume, e o Ministro da Defesa de Malawi, Erin Kandawiri, reconheceram que os países enfrentam os desafios comuns da radicalização, além do tráfico de drogas e de seres humanos. Erin Kandawiri fez notar que grupos terroristas vindos do norte de África atravessam Malawi para desestabilizar Moçambique, daí a prioridade na luta contra o terrorismo, apesar da aparente estabilidade em Cabo Delgado, no norte de Moçambique.
Some terrorists are passing through Malawi, coming from North Africa, coming to Malawi, going to cause trouble in Mozambique.
Por sua vez, Cristóvão Chumi defendeu a maior partilha de informação e operações conjuntas dos Comitês de Defesa, Segurança do Estado e Público para contornar as ameaças que o Malawi e Moçambique enfrentam dentro e ao longo das fronteiras.
Nós referimos durante a reunião que o terrorismo ainda se apresenta como uma das grandes ameaças, embora também tenhamos outro tipo de situações desafiantes na República de Moçambique.
Entretanto, analistas moçambicanos alertaram que estão cada vez mais atentos aos riscos da expansão do terrorismo entre Moçambique e Malawi, onde grupos radicais podem se aproveitar de disputas fronteiriças para provocar violência. O analista Tobias Zacarias, que estuda terrorismo em Cabo Delgado, defendeu que a possibilidade do grupo se expandir é maior, sendo por isso que o Bloco Regional da SADC enviou seu contingente militar para debelar o terrorismo em Moçambique.
Há algumas tensões étnicas que os terroristas podem usar como justificação. Alguns tanzanianos, que são afiliados ao terrorismo, podem usar a questão territorial, a disputa territorial, como justificação para atacar ou cometer atos terroristas no Malawi. Então, quer dizer, há todo um conjunto de fatores que podem concorrer para que o Malawi seja também vítima no futuro. Repito, tendo em conta o que aconteceu com Boko Haram na Nigéria, o que aconteceu com o grupo Al-Shabaab na Somália, que até atacou o país vizinho, que é o Quênia, bombardeou ou explodiu uma bomba no Uganda. Então, é essa tendência sempre o terrorismo se expandir.
Bom, eu acho que o risco é cada vez maior, nós termos terroristas praticamente em território malauiano. O fato de nós já termos a circulação, os rumores de circulação dos terroristas na zona norte deste país, mais sensivelmente na zona de Caronga.
Já o analista Wilker Dias observa que a atuação de células terroristas no norte de Malawi são um perigo.
Acaba refletindo um pouco aquele que é o atual cenário de perigo para aquele país. Não pode ser usado Malawi como uma porta de saída, através do tráfico de seres humanos, através do tráfico de pedras preciosas. Então existe ainda um risco muito maior e a necessidade de cooperação entre esses dois países que deve ser assertiva.
André Batista, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. São 14 horas e 10 minutos aqui na capital americana. Uma notícia que temos estado a acompanhar é o meu antigo ministro das Finanças de Moçambique deve ir a tribunal daqui a pouco. Vamos ver se durante o dia poderemos atualizar mais ainda esta informação. Entretanto, quinta-feira é dia de perguntas à doutora Graça Matzinho. Uma rubrica assinada pela Ana Guedes. O tema de hoje é a doença de Alzheimer.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que se fala de saúde nesta sua emissão vespertina em português da Voz da América. E connosco para falar de saúde temos a doutora Graça Matzinha, a quem começamos por perguntar, doutora, e como tem ido essa sua saúde? Ou como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Olha, eu estou bem, estou bem, felizmente. Eu espero que ainda esteja bem. Nossos amigos ouvintes também.
Aqui, doutora, vamos bem e esperamos também que a saúde dos nossos amigos ouvintes esteja boa, o melhor possível, como se costuma dizer. E, doutora, hoje vamos falar da segunda, por assim dizer, mais vulgar doença neurodegenerativa. É uma doença que eu creio que muitos dos nossos amigos já ouviram falar, a doença de Parkinson, em que as pessoas associam muito aqueles tremores, não é? Que se vê muitos tremores na mão. Mas não só. Doutora, a doença de Parkinson, demos assim o que é um sumário, o que é a doença de Parkinson?
Olha, Ana, a doença de Parkinson, assim como a doença de Alzheimer, que nós falámos no programa passado, é uma doença degenerativa que é lentamente progressiva. E esta também vai afetar a função mental, mas também a função motora. E ela é caracterizada por tremores em repouso. Isso quer dizer que a pessoa não está a fazer nada e a sua mão começa a tremer. E é um tremor rígido, porque essa mão fica rígida, é uma rigidez muscular na mão e tem esses tremores. E essa pessoa que tem a doença de Parkinson também vai começar a ter movimentos lentos e diminuídos. E com o tempo também vai afetar a sua postura, vai ter uma instabilidade postural ou também uma instabilidade na sua marcha. Portanto, começam a notar-se alterações quando essa pessoa está a caminhar e já não caminha com estabilidade como qualquer outra pessoa normal.
Uhum.
É relativamente comum, e infelizmente acaba sendo incapacitante para as pessoas que tenham essa condição.
Doutora, contrariamente à doença de Alzheimer, a doença de Parkinson não afeta, por assim dizer, a memória, pois não? Ou afeta?
Bom,
Em condições normais não há uma grande afeção na memória, não é? Essa é mais uma doença que afeta a parte motora, que é diferente efetivamente do Alzheimer, que afeta mais a parte mental. E Ana, vale também dizer que outra diferença que tem com Alzheimer é que quando nós falamos de Alzheimer, a Alzheimer tende a partir mais em fase muito adulta e caminhando para fase adulta, enquanto que o Parkinson também aparece em idade precoce. Estima-se que cerca de 0,4% das pessoas tenham Parkinson com 40 anos ou mais, 1% com 75 anos ou mais e 10% é acima de 18 anos. Portanto, não é estranho haver pessoas entre 40, 45, 50 anos que tenham Parkinson. Pode sim. Mas a média em termos de idade desta doença é aproximadamente aos 56 anos.
Uhum. Doutora, como é que se trata, doutora, e é se pode tratar ou só se pode abrandar estes tremores dos músculos que nós notamos, ou a rigidez dos músculos? Como é que se pode ajudar uma pessoa numa situação destas?
Olha, Ana, numa situação em que a pessoa tenha Parkinson e que seja um diagnóstico aproximado, primeiro dizer que o diagnóstico é feito principalmente por uma avaliação clínica, com base nos sintomas que a pessoa está apresentando. Portanto, a pessoa tem tremores e há uma suspeita de ter algo mais do que aqueles tremores comuns, é preciso que se faça uma série de avaliações, não é? Avaliações em que observam-se os sintomas, a forma como a pessoa caminha, como ela se apresenta, não é? E também façam-se alguns exames neurológicos para poder chegar a algum diagnóstico. E tendo sido feito o diagnóstico, é preciso que efetivamente essa pessoa passe por um tratamento para minimizar os sintomas que apresenta.
Uhum.
Esse tratamento é entre médico e medicamentoso, há vários medicamentos que podem ser administrados, mas também recomenda-se que tenham feito os exercícios e algumas medidas adaptativas, não é? Porque os exercícios vão ajudar a melhorar um pouco a mobilidade destas mãos que se apresentam com tremores, podem ajudar também a acalmar um pouco estes tremores que a pessoa com a doença da Parkinson apresenta. E também podem ajudar na questão da marcha, se tiver comprometimento da marcha e também da própria postura, que nós dissemos que uma das partes afetadas também é a postura da pessoa. Portanto, há toda uma série de medidas a ser levadas a cabo, mas isso claramente tem que ser por orientação de profissionais que tenham conhecimento desta área.
Doutora, a doença de Parkinson parece, daquilo que eu li, ter implicação ou causar outros sintomas em termos de saúde, como, por exemplo, criar problemas de sono, não é? Há vários problemas que acabam por aparecer devido à doença de Parkinson e outras doenças neurodegenerativas. Como é que nós, por exemplo, em casa, podemos ajudar uma pessoa, já falou minimamente, ajudar a caminhar, a ver se não há nada que leve uma pessoa a cair? Mas como é que, em termos médicos, há alguma coisa que se possa fazer para ajudar a pessoa a diminuir estes tremores ou o contrário, rigidez dos músculos, por exemplo? A medicina sabe responder à doença de Parkinson?
Bem, Ana, a doença de Parkinson, infelizmente, assim como a doença de Alzheimer, é uma doença que não tem cura, mas efetivamente ela é progressiva, o que supõe que ao longo do tempo pode haver uma piora dos sintomas, não é? Uma piora do quadro de forma geral.
Claramente pode haver algumas medidas que possam ajudar mais ou menos as pessoas. Falámos anteriormente da questão do exercício físico, que é uma das medidas que pode ajudar, mas tem que ter exercícios físicos orientados por um profissional, que vão ajudar na questão do tremor, na questão da voz, na questão da postura, e também podem ajudar a melhorar o estado geral da pessoa de forma mais ampla. As transtornos de sono são comuns. E insônia pode resultar num comprometimento ainda maior do estado geral da pessoa, porque a privação do sono, né, é um problema. Pode levar à depressão, pode levar a um comprometimento cognitivo e fazer com que esta pessoa tenha uma sonolência diurna excessiva, e isso acaba afetando ainda mais a qualidade de vida da pessoa. Portanto, em relação ao sono, é preciso termos medidas que ajudem a ou que façam com que essa pessoa durma melhor, temos que melhorar o ambiente em que essa pessoa está, temos que criar uma rotina de sono, com a questão de tomar banho antes de dormir, assegurar que o quarto onde a pessoa dorme não tem pontos de luz que possam mudar o sono da pessoa. Então, são medidas que, de uma forma geral, podem ajudar a melhorar a qualidade do sono e ajudar a melhorar a qualidade da vida dessa pessoa. Mais uma vez, a importância dessas pessoas terem um apoio psicossocial, que é para ajudar a terem um mínimo de qualidade de vida, porque essas doenças degenerativas só tendem a piorar e, infelizmente, situações em que a pessoa tem uma doença deste género pode muito facilmente cair em depressão, ansiedade, outro tipo de transtornos mentais que vão afundando cada vez mais a pessoa.
Claro, doutora, se você sabe, tem conhecimento de que tem a doença, por exemplo, de Alzheimer, a doença de Parkinson, e sabe que é progressiva e que daí a algum tempo poderá já não reconhecer pessoas ou estar confusa em relação às coisas do seu dia-a-dia, ou não conseguir andar com facilidade, ou não conseguir mexer-se com facilidade, é evidente que pode causar uma depressão. Mas uma coisa que eu lhe queria perguntar por último, doutora Yuli, relativamente à questão da doença de Parkinson, que se sugere, para além de fazer exercício, que também tem que ser acompanhado, fazer medicação, é beber muita água, doutora. Água é um elemento muito importante em muitas doenças, não é? E a questão, por exemplo, o fator da Parkinson implicar com os músculos, percebe-se a necessidade da água, não é? Porque, por exemplo, quando nós fazemos exercício e os músculos nos doem, eles dizem assim, agora tens que beber muita água. A água é um fator muito importante, não é? E as pessoas às vezes esquecem-se disso, não é?
Sim, naturalmente, Ana. A água é um líquido vital e não só para as pessoas que têm alguma doença, as pessoas também saudáveis têm que beber muita água. Isso torna-se muito mais importante quando há diferentes doenças, e no caso do Parkinson também há essa recomendação. Portanto, beber água é muito importante para ajudar as pessoas que tenham esse quadro.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Foi mais uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha. Estivemos hoje a falar da doença de Parkinson. A segunda doença, diz a seguir à de Alzheimer, doença neurodegenerativa mais comum no mundo. E pronto, despedimos então do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e a si também, doutora. E como sempre, estamos juntos e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Estamos juntos, sim. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes também. Voltamos a falar semana e até lá temos cuidado de saúde, que é o mais precioso que nós temos.
Aproveito para pedir desculpas, o tema não era Alzheimer, mas sim Parkinson. Agora sim, vamos às notícias. O presidente americano disse hoje em Helsínquia, na Finlândia, que o seu homólogo russo Vladimir Putin já perdeu a guerra na Ucrânia e que acredita que Moscou vai negociar ante a contra-ofensiva ucraniana. Ele poderia acabar com a guerra amanhã, ele só teria de dizer, eu desisto, sublinhou Biden. Para quem não há como ele vencer a guerra na Ucrânia, ele já a perdeu. e apontou a falta de recursos e as dificuldades económicas da Rússia. Apesar da falta de progresso na contraofensiva ucraniana, frente de combate, o presidente americano afirmou estar convencido de que essa realidade levará a um pedido de negociações da Rússia. Diante da decepção demonstrada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por não ter um cronograma preciso para a adesão do seu país à NATO na cimeira da Aliança que terminou ontem em Vilnius, Biden reiterou a promessa americana de adesão. A questão não é se eles devem ou não aderir à NATO, quando podem aderir e não aderir à NATO, afirmou o presidente americano. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, discutiu entretanto hoje a guerra da Ucrânia com o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moscovo. O encontro foi à margem de uma reunião da Associação dos Estados do Sudeste Asiático, que se realiza na Indonésia. Não foram dados outros pormenores. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Sung-yeol, disse que ele e seu homólogo polaco concordaram hoje, numa cimeira em Varsóvia, com um plano para a compra de mais armas sul-coreanas pela Polónia. No ano passado, os dois países concordaram na venda de 13.700 milhões de dólares à Polónia, que inclui sistemas de rockets e aviões de combate. Pelo menos 87 pessoas foram enterradas em duas valas comuns na região de Darfur, no Sudão, depois de terem sido mortos pelos paramilitares das Forças de Apoio Rápido, anunciaram hoje as Nações Unidas num comunicado divulgado em Genebra. Os habitantes foram obrigados a desfazer-se dos corpos em valas comuns, negando aos mortos um enterro decente num dos cemitérios da cidade. Tem de haver uma investigação independente, rápida e exaustiva, aliás, estas mortes e os seus mandantes têm de ser responsabilizados, disse o Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU, Volker Türk. E o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos condenou hoje a expulsão sumária de centenas de eritreus da Etiópia no final do mês passado. Ele disse que estas expulsões coletivas são proibidas ao abrigo da lei internacional. O Serviço de Refugiados Regressados da Etiópia disse que as pessoas deportadas não eram refugiados nem procuravam asilo político. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quinta-feira, 13 de julho. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio, mas podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 7 de julho, os Estados Unidos anunciaram que concluíram a destruição segura do seu estoque de armas químicas obsoletas, um desafio tecnológico complicado que levou mais de 30 anos. Ao fazê-lo, os Estados Unidos cumpriram uma importante obrigação como signatários da Convenção sobre Armas Químicas de 1997. O presidente Joe Biden disse em declaração que a destruição da última munição de estoques dos Estados Unidos leva a um passo mais perto de um mundo livre dos horrores das armas químicas. A Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPAC, confirmou que, com a eliminação do arsenal dos Estados Unidos, todos os arsenais declarados de armas químicas dos Estados-membros estão agora verificados como irreversivelmente destruídos. Esta é a primeira vez que um organismo internacional verifica a destruição de toda uma categoria de armas de destruição maciça declaradas, observou o subsecretário de Defesa dos Estados Unidos para a aquisição e manutenção, William LaPlante. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira vez que armas químicas foram usadas num conflito moderno. O horror do sofrimento causado por elas, asfixia, queimaduras e sufocamento, levou as nações a unirem-se para proibir o seu uso, produção e armazenamento. Embora a eliminação dos estoques declarados seja um feito importante, a ameaça das armas químicas continua a existir. Quatro nações não aderiram à Convenção sobre as Armas Químicas e as armas químicas não declaradas dos Estados-membros representam um perigo significativo. Nos últimos anos, o regime de Assad na Síria, que é signatário da CWC, tem utilizado repetidamente armas químicas contra o seu próprio povo. O seu aliado, a Rússia, também signatária, não só protegeu a Síria de responsabilização pela utilização das armas químicas, como também utilizou agentes neurotóxicos, como Novichok, em duas ocasiões, em ataques contra o líder da oposição russa, Alexei Navalny. continua a encorajar as restantes nações a aderirem à Convenção sobre Armas Químicas para que a proliferação global de armas químicas possa atingir o seu potencial máximo, afirmou o presidente Biden. E acrescentou, a Rússia e a Síria devem voltar a cumprir a Convenção sobre Armas Químicas e admitir os seus programas não declarados que têm sido utilizados para cometer atrocidades e ataques descarados. Continuaremos a apoiar a Organização para a Proibição de Armas Químicas para impedir o armazenamento, a produção e a utilização de armas químicas em todo o mundo, declarou o presidente, que acrescentou. E, juntamente com os nossos parceiros, não vamos parar até que possamos finalmente e para sempre livrar o mundo deste flagelo. Ouviram um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.